Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Amigos Cast, o podcast do Amigos da Comunidade. E hoje a gente vai debater um assunto muito importante e interessante, que é a doação de medula óssea. E para me ajudar nesse episódio de hoje, a gente conta com o Danilo Kelvin.
E aí, Ian, tudo bem? E aí, pessoal?
Ela novamente aqui com a gente, Ana Rafaela.
Olá, pessoal.
E um convidado super especial, o Fabrício de Oliveira Nobre. Ele que é licenciado em letras, mas hoje está aqui presente por ser doador de medula óssea. Seja bem-vindo, Fabrício.
Obrigado, Ian. Obrigado, pessoal do Amigos Cast. Espero contribuir de forma significativa para esse tema tão importante.
Então vamos lá, vamos falar de mais um tema de altruísmo e caridade, não deixa de ser, né? Muito importante pra gente. Simbora, né?
Esse assunto é muito interessante a ser debatido. Ian, me explica o que é medula óssea, o que seria? Você tem como explicar de uma forma assim fácil de entendimento?
Sim. A gente costuma falar que a medula é como se fosse a fábrica. Ela é a fábrica de várias células que estão no nosso sangue. Então, o nosso sangue ele é composto, por exemplo, por células vermelhas, que são as responsáveis por fazer a troca dos gases, né? Pegar o oxigênio que a gente respira do pulmão e levar para os órgãos e trazer o gás carbônico dos órgãos para o pulmão para a gente exalar. Essas são as células vermelhas. A gente também tem as células brancas, que são as responsáveis por a nossa defesa, nosso sistema imune, um braço do nosso sistema imune. E também as plaquetas, que são as responsáveis por estancar os sangramentos que a gente tem. Todas essas células que estão presentes no sangue, elas são feitas nessa fábrica chamada medula. A medula ela se encontra no interior de alguns ossos, e aí por isso a gente dá um nome para ela de medula óssea. Então, se existir algum problema no funcionamento dessa nossa fábrica, a gente posteriormente vai ter um problema nessas nossas células. Então, existem problemas na medula que vão afetar as células vermelhas, as células brancas, as plaquetas, ou até todas elas juntas de uma vez. Então, alguns desses problemas, por exemplo, a gente encontra em alguns tipos de leucemia, alguns tipos de linfoma, e em casos de anemias muito graves, que são chamados de anemia aplásica. Então, toda vez que a gente tem uma deficiência na nossa medula, na nossa fábrica, a gente vai ter uma deficiência nas células que ela é responsável por produzir.
Acaba sendo um processo mais delicado, né, do que uma doação de sangue, que você chega, vai lá, é atendido, faz a transfusão ali rapidinho, né, um processo um pouco mais demorado, então.
Inclusive, para se doar a medula, é preciso se fazer um estudo do genoma da célula. Eu acho que aí o Fabrício pode até falar melhor para a gente de como é que é feito esse rastreio, esse cadastro, como é que funciona para você se inscrever como doador de medula.
Para se inscrever como doador de medula óssea, você pode se dirigir a qualquer hemocentro de sua cidade. Eu me cadastrei em 2016 numa campanha da universidade pela médica Larissa e eu não esperava que eu fosse ser chamado. Aconteceu que pouco mais de 3 anos depois eu tive essa sorte de ser compatível com uma pessoa. Então pode demorar muito tempo até encontrar uma pessoa compatível, e as chances são mínimas, de 1 em 100 mil.
Fabrício, e o que é que lhe incentivou assim? O que você disse, né, na campanha, mas o que é que lhe chamou mais a atenção e a iniciativa de realmente poder estar realizando o cadastro no REDOME, né, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea? Porque a gente sempre vê algumas campanhas, várias pessoas vêm à campanha, mas não tem aquele incentivo, né? Qual foi o teu incentivo de realmente fazer o cadastro?
Eu acho que se eu não tivesse presente na universidade naquele momento, eu não sairia de minha casa para me cadastrar como doador. Então foi muito importante eu estar presente, escutando os familiares da Larissa, o pessoal da universidade, do NAI, que incentivou bastante. Eu lembro até que as funcionárias da UF ficavam pegando pelo braço mesmo. Olha, vamos nos cadastrar, vai ser bom. Se não servir para a Larissa, pode servir para outras pessoas. E foi o que de fato aconteceu. Foi muito emocionante participar, ver que uma pessoa depende da compaixão de outra para poder viver.
Até porque, né, como você falou, a probabilidade de encontrar uma pessoa compatível é um pouco grande, né? Assim, então não tem muitas chances de primeira de encontrar, né, um paciente assim que vai ser compatível com a sua medula.
É muito difícil, até mesmo para pais e mães que têm filhos com leucemia ou outras doenças, às vezes não são 100% compatíveis. E aí aqui vão para o banco de dados procurar uma pessoa compatível.
E a gente falando assim de compatibilidade, o que explica um pouco assim mais para a gente entender, compreender melhor o que seria isso.
É muito interessante falar disso, porque é até muito bom também comparar com a doação de sangue, né? Por exemplo. O que é a compatibilidade? Toda vez que entra algo no nosso corpo que não faz parte do nosso corpo, né? Que não é feito dos mesmos genes que compõem as nossas células, que não são iguais, as células não são iguais à nossa, o nosso sistema imune, né? O de defesa, ele meio que ataca essa substância estranha, como se fosse realmente um invasor. Então, isso acontece, por exemplo, quando se doa um órgão e a pessoa que recebe, o corpo dela acaba lendo aquele órgão como se fosse algo estranho e aí ataca esse órgão. Isso chama rejeição. Isso pode acontecer com doação de órgão, pode acontecer com doação de sangue, por exemplo. Se você doar um sangue sem fazer os testes para saber se vai haver rejeição, a probabilidade do corpo de quem está recebendo atacar esse sangue é muito grande. E isso é muito maior quando a gente fala de medula. Então, para se haver a doação de medula, tem que se ter um estudo muito bom para que essa medula não sofra rejeição de quem está recebendo.
Não é fácil, né? Assim, não é de imediato. Fabrício, pode explicar um pouco melhor quando você encontra uma pessoa compatível? Como é o processo? Assim, entra em contato e aí tem toda uma checagem novamente desses dados, exames a ser feitos?
Eu recebi a primeira ligação na terceira semana de novembro de 2019. A princípio, eles disseram que era apenas uma atualização dos dados e perguntaram se eu queria continuar cadastrado no Redome. Eu acho que é até uma forma de não espantar assim o doador, porque tem muitos casos de pessoas que desistem até nas prévias da coleta, o que acaba prejudicando a pessoa que está com a doença, chegando até a virar óbito. Então eu disse que queria continuar cadastrado e 10 dias depois me ligaram confirmando que tinha uma pessoa compatível e que era para eu me dirigir ao Hemocentro e deixar uma nova amostra de sangue para serem feitos novos testes de compatibilidade. Depois disso, demorou muito tempo, mas aproximadamente 40 dias para confirmarem. Eles disseram que é porque tinha também outras pessoas que poderiam ser compatíveis com o receptor, e aí eles analisaram quem teria mais compatibilidade.
E Fabrício, e tu chega a saber quem é essa pessoa que tem proximidade para receber a doação?
Após 18 meses eu posso conhecer o receptor se a família quiser também conhecer. Eu só tive a informação de que era uma criança e de menos de um ano. Então, para ver como são as coisas, é muito importante a pessoa se cadastrar no Redome, mesmo que não tenha uma pessoa precisando. Eu me cadastrei em 2016 e 3 anos depois nasce uma criança que acabou precisando da minha medula.
Ian, uma coisa que o Fabrício pontuou, né? Estavam checando se precisava, se tinha outra pessoa compatível, né? Uma pessoa pode doar para duas ou existe um limite assim a ser extraído da pessoa?
Não tem um limite de para quantas pessoas você pode doar. O que existe, na verdade, é uma dificuldade muito grande em se achar uma compatibilidade, né? Então, como o Fabrício mesmo disse aí, a gente já apontou na nossa conversa, de que é uma chance de 1 para cada 100 mil, entendeu? Então, para você doar novamente, é preciso se ter novamente esse 1 para receber a sua medula.
Eu dei uma pesquisada, né? Um processo que demora um pouco mais, esse aí, né? De 3 a 4 horas coletando essas medulas diretamente da corrente sanguínea. Eu estava dando uma pesquisada aqui para entender um pouco mais desse processo de doação de medula óssea.
Isso. Na punção, né, que você vai extrair a medula diretamente, é feita uma punção dentro do osso, dentro do centro cirúrgico. É necessário você ir um dia antes da coleta e tudo mais. Na férise, eles primeiro medicam o doador para que ele faça uma produção maior das células, né, da medula. E aí, depois de 5 dias tomando esse medicamento, em média 5 dias, ele faz uma aferese de sangue, que é, ele retira o sangue dele, que está cheio de células, pega um pouco das células que estão no sangue e devolve o sangue para o próprio paciente, né? Então, você acaba doando não o sangue exatamente, mas algumas células que estão dentro do sangue. E aí o Fabrício pode até falar para a gente como foi que foi o processo dele de coleta da medula.
A minha coleta foi por punção. Eu confesso que eu queria furar férias e por medo da injeção na bacia, mas foi muito tranquilo. Eu não tive escolha por causa das condições do meu receptor. Isso poderia interferir. A resposta que a médica disse foi essa. Então, eles têm até um controle, porque após a coleta, a médica disse que coletou pouco, porque como era uma criança de menos de um ano, não precisou coletar muito. Então, acho que por aférese não seria o ideal.
É que eu tô falando uma coisa, né? Aqui no site da Redome, né, no Resiste Nacional, diz que tem, em média, 5 milhões de pessoas, né, cadastradas. E o número em busca, assim, de doadores bate na casa dos 850. Então, assim, é uma proporção grande, porém, né, como já foi explicado, tem essa dificuldade. Não por questão, vamos dizer assim, de falta de pessoas, né? Mas por questões de compatibilidade mesmo. Então, é uma sorte tanto para quem quer doar quanto para o doador.
É muito difícil, principalmente no Brasil, que é uma mistura gigantesca de raças.
Fabrício, você explicou, né, a questão do Redome entrou em contato contigo para fazer a doação, você fez pelo processo cirúrgico, mas a questão dos custos dessa, para você ir à cidade, né, que você não pode falar o nome, todo esse processo cirúrgico, você teve que tirar do seu próprio bolso para fazer a doação ou eles cobrem todo o valor gasto?
Não, tudo é por conta do Redome, com recursos do SUS. Passagens aéreas, estadia em hotel, alimentação, o translado de aeroporto, rodoviária, hospital, tudo é por conta deles. As passagens são mandadas por e-mail, as diárias no hotel também, e os demais custos são mandados por transferência bancária. Eles fazem todos os cálculos e depositam na conta do doador.
Tem algum processo, assim, você sente alguma coisa depois desse tipo de doação? Algum incômodo?
Eu senti um incômodo onde foi retirado por aproximadamente 3 semanas. Só que eles passaram medicamentos para aliviar. E eu não sentia muito, só quando eu levantava e sentava. Eles passaram dipirona e tramadol por 7 dias. E se eu sentisse dor após isso, era para eu tomar. Só que eu parei com os medicamentos após uma semana para me recuperar naturalmente.
E em relação à questão de riscos, né? Porque vai ter um processo cirúrgico e tal. Existe um risco para quem está doando e para quem vai receber?
O risco na doação, ele é o já citado aí por o Fabrício, né? Se for a doação por punção. É normal sentir dor no local da função por alguns dias, em média uma semana. E se for por a doação por aférese sanguínea, o paciente pode desenvolver alguns sintomas gripais, né, por alguns dias. Mas em ambas as situações, esse medicado para o paciente em caso ele desenvolver algum desses sintomas. Mas eu acho que nenhum desses sintomas, por qualquer que seja o método de doação, a dor ou os sintomas gripais que você pode receber, chega nem perto da gratidão de se ter doado, né, ajudado a salvar uma vida. Não é isso, Fabrício?
Com certeza. Se fosse para fazer, eu faria tudo novamente, sem pensar duas vezes.
Eu também sou cadastrado no Redoma, né, como doador de medula. Inclusive, o meu cadastramento funcionou quando eu fui doar sangue. Eles me perguntaram se eu queria entrar no cadastro. E eu sou cadastrado, ainda não fui chamado, mas eu acho que caso recebesse um contato desse, eu iria sem pensar.
Ô, Fabrício, onde fica esses centros de registro? É aqui em Picos ou então no mundo afora? Como é que você faz para encontrar?
Você pode se dirigir a qualquer hemocentro. Todos eles fazem o cadastro vinculado ao Redome.
E para fazer esse cadastro, o que é que eles realizam? Além de dados, tem algum outro procedimento durante o cadastro ou não?
Eles coletam uma pequena amostra de sangue, aproximadamente 5 ml. E eles solicitam que as pessoas mantenham sempre os cadastros atualizados. Porque tem casos também que faz 3, 4 anos que a pessoa se cadastrou e quando precisa não encontra, porque trocou de telefone, endereço, e-mail, essas coisas.
Fabrício, no teu ponto de vista, assim, o panorama para o doador, o que é que pode se melhorar em relação a isso? A experiência de se doar, que você citou que recebeu contato, viajou, foi até a cidade para realizar a coleta por punção. Dentro de todo esse panorama, o que é que dá para melhorar?
Ah, os prazos. Porque, como eu disse, né, eles demoraram a dizer que eu seria o escolhido. E eles perguntaram assim, Fabrício, você pode estar na quarta-feira aqui no hospital para poder realizar o workup, que é a mesma coisa de check-up, os exames de sangue, de imagem. Eu, claro, posso sim, pensando que era na semana seguinte, só que na verdade era para eu estar lá um dia e meio depois. Então, eles frisam muito essa questão de o doador ter aceitado participar nas datas que eles estipularam, porque às vezes é muito em cima da hora.
Eu imagino que essa velocidade deve ter sido bem definida devido ao quadro da pessoa que recebeu, né? Como você citou, era um bebê de um ano, não é isso?
Eu acho que eles poderiam melhorar, mas independe deles também, né? Porque depois da doação, eu conversei com a médica e ela disse que estava preocupada porque ligava para o Redondo, lá no Rio de Janeiro, e não conseguia contato. Depois ela descobriu que era feriado, por isso que não estava conseguindo contato e atrasou, eu tive que ir em cima da hora.
E isso acaba, né, por acabar fazendo com que pessoas que estão nesse processo de doação acabam desistindo, né, porque falta, tem um pouquinho dessa deficiência, né, da comunicação, e a pessoa pode acabar vir a desistir por esses impasses.
Eu pesquisei muito, assim que eu fui contatado, sobre os relatos. Eu acho que eu assisti uns 20 relatos de doadores de medula e a maioria deles frisavam que as reuniões com os médicos diziam para a pessoa não desistir, porque o paciente, o receptor da medula, entrava em tratamento de quimioterapia para destruir as células e receber a nova medula do doador. E eles frisavam, olha, você não pode desistir, senão o paciente pode morrer, porque ele vai destruir as células dele. E comigo não houve essa conversa, eu acho que pela disponibilidade que eu mostrei, e o interesse também. Nunca cheguei a recuar de nada.
Fabrício, você disse que escutou uns 20 relatos. Algum desses relatos, então, você conhece alguém que já passou por esse mesmo processo? Alguém que seja próximo de você, ou você foi o primeiro?
Todos os casos que eu pesquisei, nenhum foi de pessoas próximas, a maioria de outras cidades, Belo Horizonte, Rio de Janeiro.
Falando em Belo Horizonte, eu até vi uma reportagem bem interessante de uma mulher, porque a gente sabe que é bem raro, né, acontecer essa compatibilidade. Mas uma mulher, ela chegou a doar duas vezes a medula dela, né, para ajudar. Uma foi para uma criança e achei bem interessante. Fica aí, né, o convite para todos. Eu não sei quem aqui já é cadastrado. Eu já sou cadastrada. Ian diz que é. Danilo, você já fez seu cadastro?
Não, mas ó, o Fabrício já me estimulou aqui, né, a fazer esse cadastro, né, entrar nessa fila e poder ajudar as pessoas, né, que é o mais importante. Já que é muito difícil, né, você encontrar assim, uma pessoa que você vai ser o doador. E quanto mais gente fizer esse cadastro, acho que é melhor, né, ajuda.
Exatamente. Fica o nosso convite a todos os ouvintes que estejam vendo esse relato do Fabrício e nossa discussão aqui sobre doação de medula. Vale lembrar que a medula do nosso corpo após a doação, ela se recompõe em 2 semanas, o prazo de 6 meses para doar duas vezes, ela é realmente para plena recuperação, mas em 2 semanas as células do nosso corpo já se recompuseram, as células da medula, e você pode estar se dirigindo ao hemocentro, seja para doar sangue e posterior fazer o cadastro do Redome, ou apenas para informar que quer ser doador de medula e aí coletar esse pequeno porcentagem de sangue, 5 ml, não é nada. Você pode estar salvando uma vida como a que o Fabrício ajudou a salvar.
Eu queria que todas as pessoas que vão escutar essa entrevista pudessem ter essa atitude de querer ajudar uma pessoa, mesmo que não conheça quem seja. Eu falo querer ajudar porque não é certeza, porque é muito difícil encontrar alguém compatível. Mas você pode ajudar alguém que está precisando ou alguém que precise da sua ajuda. Com um simples gesto, você pode salvar uma vida que depende desse ato para sobreviver.
Amigos Indica.
É muito bom, né, encontrar essas histórias. E assim, aqui no Amigos Indica, a minha dica de hoje vai ser um documentário que está disponível no YouTube, que foi produzido pelos alunos do terceiro ano de jornalismo da PUC Campinas, que é Vida Compartilhada. Então, ó, é só pesquisar lá que você vai poder ver um pouquinho dessas histórias, né? Como a gente conversou aqui com o Fabrício, lá deve ter muito mais histórias como essa.
Minha dica vai ficar acerca de um filme muito legal, é um drama, chama Uma Prova de Amor. É com aquela atriz Cameron Diaz, né, famosa. Então, nesse filme, o casal, eles têm uma filha, e essa filha, ela nasce com a leucemia. E o médico da família indica para que eles tenham uma outra filha, para que esta nova filha, né, a segunda, possa estar ajudando a primeira no tratamento de sua doença. E aí tem todo o desabrochar de como essa segunda filha vai lidar com a toda hora estar indo ao hospital para fazer ajudar no tratamento da irmã mais velha. É muito interessante, é um baita de um filme.
Bem, a minha dica de hoje é que quem tem mais curiosidade, né, sobre a questão da doação de medula óssea, entra no site do Redome, que vamos deixar na descrição do nosso podcast de hoje. E lá você vai ter todas as informações, tanto as que nós repassamos aqui, como outras também, várias perguntas que as pessoas fazem. Então, a minha indicação de hoje é você pesquisar o site do Redome para saber mais sobre a questão da doação de medula óssea.
Quero deixar 3 perfis no Instagram para a galera ter um incentivo maior. 2 específicos sobre medula óssea. O primeiro é @ligadamedula e o segundo, @caçadoresdemedula. Lá tem vários relatos de doações bem-sucedidas de pessoas que ainda estão esperando um doador. Então isso pode ajudar na propagação. E o terceiro é o do Hemop, na verdade, @hemopoficial, que é especificamente do Piauí, para as pessoas terem uma maior conscientização de doação de sangue e de medula.
E é isso aí, a gente chega ao fim do nosso episódio sobre doação de medula. Lembrando a vocês, ouvintes, que vocês podem nos mandar mensagens lá no nosso e-mail, amigoscash@gmail.com, ou no nosso Instagram, @amigoscash. Gostaria de agradecer a presença do Fabrício, que tanto engrandeceu aqui, ele como doador de medula óssea. E a gente vai ficando por aqui. Até mais!